Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos e eu sou a Nana. No episódio de hoje a gente chega nos dois últimos capítulos de Apocalipse, nos dois últimos capítulos do nosso estudo aqui no Novo Testamento. Em breve a gente vai ter novos episódios sobre outros livros do Antigo Testamento, mas hoje a gente encerra Apocalipse aqui no nosso estudo. Nesses dois últimos capítulos de Apocalipse, nós falamos bastante sobre a Nova Jerusalém, né? Sobre a restauração de todas as coisas. E estudando aqui a Nova Jerusalém, nós vemos que a Bíblia ela começa e termina com um jardim. Então, o plano de Deus não mudou, né? Deus não teve que ele recalcular a sua rota, mas tudo o que aconteceu estava debaixo do teu plano. Então, o plano de Deus não somente será cumprido, né? Como todo o dano causado pelo pecado no homem e na terra vai ser revertido, a influência do pecado vai ser removida, os inimigos de Deus serão derrotados. Então, falando aqui da Nova Jerusalém, nós sabemos que quando Jesus voltar como rei e a Nova Jerusalém vier à terra, o céu estará na terra, né? Viveremos isso de céu na terra. E é importante perceber aqui, né, que com o trono de Jesus vindo à terra, ele está falando aqui sobre governo, né? Quem vai se assentar nos tronos da terra. Então, nós vemos Jesus dando trono aos santos, expulsando o trono de Satanás aqui da terra e preparando as nações para que o trono de Deus Pai venha à terra. Acho que é importante a gente já logo citar de cara, né? Algo que é muito explícito aqui durante tudo isso, mas é que o plano de Deus existe para que ele possa se relacionar com o povo. Todo o processo de restauração da terra, do trono de Jesus vir aqui na terra, é porque o Senhor deseja habitar conosco, porque ele deseja viver a eternidade conosco. É para isso que é todo o seu plano. Deus prometeu que o seu povo vai viver com ele na Nova Jerusalém e na Nova Terra. João descreve aqui, né, a Nova Jerusalém como um termo meio que relacional, né, num relacionamento face a face com Deus. A gente vê a Nova Jerusalém como esse lugar de relacionamento com Deus. Então, é esse o propósito, né, da salvação dos homens, que o Pai e Jesus vivam com o seu povo na terra para todo sempre. E é importante citar aqui que o processo de novos céus e nova terra não são um processo de aniquilação ou destruição da terra, mas uma reforma, uma transformação, uma santificação. Os versos 1 e 2 de Apocalipse 21 dizem: "E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo." Então aqui é explícito para nós que os planos de Deus incluem uma nova terra e um novo céu sobre ela. A questão de o mar já não existir, a gente entende o mar como uma dimensão hostil e fora do domínio do homem, né? Não que literalmente o mar não existirá mais, porque a gente vê o mar até mesmo nas passagens de Ezequiel e Isaías durante o reino milenar, né? Mas vai acabar essa questão de ser uma dimensão hostil e fora do domínio do homem, um lugar de batalhas, né? A gente tem que entender que essa dimensão conflituosa não vai existir, não que é uma ausência de águas e mares. Quando aqui fala, né, que o primeiro céu e a primeira terra passaram, né, e que o mar já não existe, ele está querendo dizer isso para nós, né, que assim, todos os sofrimentos e as coisas que vocês viveram nessa primeira terra e nesse primeiro céu acabaram. E aí no verso 2, quando fala que a Nova Jerusalém será preparada como uma noiva, o Senhor está demonstrando todo o seu cuidado, né, ele não poupa nenhum detalhe no seu cuidado e na sua extravagância para com aqueles que ele ama. E aí nos versos 3 e 4 nós vemos o Espírito dando uma mensagem de 7 partes muito importantes para o seu povo. Diz assim: "Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Eles enxugará dos olhos toda a lágrima e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram." A primeira mensagem é: eis o tabernáculo de Deus. Deus tabernaculará conosco, né, com os seres humanos, permitindo a nós comunhão face a face com ele. A segunda mensagem é: eles serão um povo de Deus. Então, o povo responderá ao Senhor com amor profundo e leal, gratidão e humildade, juntamente com uma fé forte que ama sua perfeita liderança. A terceira mensagem é que o próprio Deus será o Deus deles. Então o Pai manifestará sua presença aberta e plenamente vai se deleitar em dar provisão abundante, proteção e segurança e direção para os santos para sempre. A quarta mensagem é: eles enxugará dos olhos toda lágrima. Então não vai haver mais motivo de choro. O Senhor vai enxugar com ternura as lágrimas dos sofrimentos, perdas e fracassos do passado do seu povo. A quinta mensagem é que não existirá mais morte. Isso, além do conforto, né, de sabermos que não perderemos mais ninguém, também dá coragem para os mártires. A sexta mensagem é que não existirá tristeza. Então, dor de rejeição, vergonha, traumas, fracassos, situações do passado serão todas curadas e removidas. A sétima mensagem é que também nem dor mais existirá. Então, além de toda a dor dos sentimentos, né, que sofrimentos que vivemos e tudo mais não existirem, não teremos mais também dor física, relacional, emocional, nós estaremos livres de todas elas. Dos versos 5 a 8 do capítulo 21, nós temos um trecho muito bonito e muito importante, porque Deus Pai vem nos dar uma mensagem que é dividida em 7 partes, revelando o seu compromisso com o seu povo. É muito importante porque ele fala de forma direta apenas 2 vezes aqui, né? Então, é importante a gente ressaltar isso aqui, que é Deus Pai falando conosco. Eu vou ler aqui para vocês os versos 5 a 8, que falam aqui sobre essas 7 partes dessa mensagem, mas o verso 5 já começa mostrando pra gente que é Deus Pai mesmo, né? Que fala assim: aquele que estava sentado no trono disse. Então vamos lá. Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo. Bom, então, como eu falei, a gente tem aqui nesses versos 7 mensagens que Deus Pai nos dá. A primeira é: faço nova todas as coisas. Então, Deus fará tudo novo, vai restaurar completamente tudo que estava originalmente no seu coração para a raça humana antes do pecado. A segunda é: tudo está feito. Então, o glorioso plano do Pai certamente vai se desenvolver, porque a vitória sobre o pecado e as trevas é final e definitiva. Isso vai acontecer. O preço que Jesus pagou foi para derrotar o pecado, derrotar o diabo. Então, não tem nenhum poder que pode impedir o seu plano de acontecer. A terceira é: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então, o Pai é o A e o Z, né, da sabedoria e do poder. Ele é fonte total de tudo o que nós precisamos. Suas promessas são definitivas. Então, pertence ao Pai todo o poder e toda a sabedoria. Então, não tem como Satanás surpreendê-lo para prevalecer sobre ele. A quarta mensagem é: a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Os anseios mais profundos que Deus colocou no espírito humano serão totalmente satisfeitos por ele. Ele é aquele que satisfaz o desejo humano. A quinta mensagem é: o vencedor. Então, quem vencer vai herdar todas as coisas, todas as recompensas eternas que Jesus promete aqui nos capítulos 21 e 22. A sexta mensagem é: eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Deus se relacionará conosco como nosso Pai, com ternura, provisão, direção, segurança, e nós nos relacionaremos com ele como seus filhos amados para sempre. E a sétima mensagem aqui desses versículos de 5 a 8 é que todos que se recusam a se relacionar e obedecer a Deus serão proibidos de entrar na cidade, incluindo os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, todos esses que são citados no final do verso 8. Essa é a recompensa daqueles que escolhem o caminho da desobediência ao Senhor: não entrarem na presença de Deus, não passarem a eternidade ao seu lado. Aí, a partir aqui do verso 9, a gente tem algumas descrições mais focadas mesmo na Nova Jerusalém. Lembrando que a Nova Jerusalém é uma cidade celestial e também uma cidade natural física. Então, elas vão estar interconectadas uma com a outra, porque o trono de Jesus está presente nas duas cidades, né? Tanto na celestial quanto na natural. Então, nós temos essa conexão do trono de Deus ligando céu e terra. E é uma teoria do próprio Mike Bickle que Jerusalém descerá a terra 2 vezes. Então, é uma descida em 2 estágios, na volta de Jesus e após o milênio. Nós acreditamos nessa teoria porque as promessas sobre a nova terra se aplicam tanto ao milênio quanto à nova terra no estado eterno, E as escrituras proféticas muitas vezes apontam para mais de um cumprimento, né, separados por muito tempo, um cumprimento parcial e um cumprimento definitivo no futuro. E falando da conexão entre céu e terra, né, na Nova Jerusalém, a gente vê que Jesus é quem conecta céu e terra, porque ele é o rei de ambas as Jerusalém, né, tanto a celestial quanto a física. Ele reúne a plenitude do céu e da terra, enquanto a Nova Jerusalém desce para a terra milenar. E aí nisso pode surgir a pergunta, né, de Jesus tem um trono ou dois? O trono é na terra milenar ou na Nova Jerusalém? Parece que responder aqui as duas coisas talvez seja a melhor resposta. O seu trono de glória vai estar na terra e no céu. É um trono com duas expressões. O governo do céu e da terra se reúnem à medida que as Jerusalém milenar e celestial estão conectadas. E é importante frisar que a Nova Jerusalém, ela é como o Santo dos Santos e como o Jardim do Éden, que são dois lugares cuja funcionalidade era fazer com que Deus habitasse com as pessoas. Então, quando a gente pensa talvez um pouco na funcionalidade da Nova Jerusalém, a gente precisa pensar que o Senhor deseja habitar conosco, e esse é o motivo para a existência dela. Dos versos 9 e 10 aqui de Apocalipse 21, nós vemos como Deus está comprometido em entregar para Jesus uma companheira idônea em um ambiente magnífico, né? Um ambiente que expresse a sua glória, a sua soberania. Ele chama aqui a Nova Jerusalém no verso 9 de esposa do Cordeiro, mostrando que as pessoas que estão ali, né, que habitam nessa cidade, estão sendo adornadas como a noiva do Cordeiro. Então, Deus demonstra o seu amor tanto por Jesus quanto pelas pessoas. E no verso 11 ele fala que a cidade tem a glória de Deus, então a gente vê a extravagância do Senhor também em adornar a cidade, adornar a noiva do Cordeiro novamente, mostrando o comprometimento dele de nos entregar idôneas para Jesus. No verso 11 ele fala até que a cidade tem a glória de Deus, né? Então é como se o presente de casamento do Senhor para a noiva fosse uma cidade de diamantes, fosse essa Nova Jerusalém, esse lugar onde nós habitaremos com ele para sempre. Dos versos 12 a 21, nós temos ali as descrições das muralhas e das portas da cidade. Essas medidas que nós vemos aqui, elas servem para nos ajudar a enxergar que Deus pensou nos mínimos detalhes na eternidade. Ele mostra que ele não só coloca o seu detalhamento em adornar a noiva ou em adornar a cidade, mas ele pensou em cada mínimo detalhe da eternidade. Então, ele colocou toda a sua glória, seja nas muralhas, seja nos portões. A gente vê até quando ele fala sobre o fundamento ali, né, que tem 12 pedras no fundamento, nos lembrando das 12 pedras preciosas que estavam ali no peitoral das vestes do sacerdote, mostrando que então o fundamento da cidade é ter acesso, é ter comunhão com Deus, uma cidade que existe para encontrar com Deus. E Deus derrama tanto da sua glória nessa cidade que o Senhor, ele é o templo e a luz dela, né? João descreve que a bela fonte de luz da cidade é a glória do Cordeiro. Então, na Nova Jerusalém não precisa de outra fonte de luz. A glória do Senhor é tão expressamente derramada que ela ilumina toda a cidade. E aí a gente entra então no capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse, em que nós temos aqui, né, mais claramente descrita a Nova Jerusalém como o Jardim do Éden. Então, uma cidade com o privilégio de hospedar o trono de Deus e de se ver a face dele, né? Os versos 1 a 2 dizem assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. E é interessante, né, que o finalzinho aqui desse versículo diz pra gente, né, que as árvores são para a cura dos povos, o que nos mostra novamente esse cumprimento parcial e definitivo, né, da Nova Jerusalém, que a gente sabe que após o milênio e tudo mais, não vai ter mais essa necessidade de cura. Então a gente entende aqui que esse cumprimento tá falando ali um pouco antes disso acontecer, né, num período em que o povo ainda precisa de cura. Outras três coisas que esse começo do capítulo 22 já nos diz é que nós contemplaremos a face do Senhor, então nós estaremos ali servindo, né, trabalhando no seu reino, vendo a Ele face a face. O Senhor vai brilhar sobre nós, então Ele vai conceder glória, poder, sabedoria e santidade àqueles que estão servindo, e que os santos reinarão para todo sempre. Então, nós não ficaremos ociosos na Nova Jerusalém, mas nós estaremos servindo e administrando ativamente o governo do Senhor com autoridade sobre a terra. E aí nos versos 6 a 11 nós temos as declarações do Senhor aqui, né, após ele nos apresentar a Nova Jerusalém, nos chamando para guardar a profecia, né, uma exortação para a gente guardar a profecia, manter a profecia dentro de nós. E como que a gente mantém isso, né? Obedecendo os mandamentos do Senhor, repartindo essa mensagem, né, dizendo essa mensagem para outras pessoas e orando, pedindo, né, para o Senhor para que ele libere o seu poder de acordo com a sua profecia. O verso 7 até diz, né, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E aí, mais para frente, né, Jesus, ele descreve as implicações eternas dos nossos atos e escolhas, dizendo que ele dará recompensas de acordo com as nossas ações. E ele também faz algumas declarações a respeito de si mesmo, né, como dizer que ele é a raiz e a geração de Davi, que ele é a brilhante estrela da manhã. Então, ele não nos lembra somente das promessas que ele fez, daquilo que ele vai nos recompensar de acordo com as nossas obras, mas também nos lembra de quem ele é, né, que é realmente aquilo que importa. E aí, nos últimos versos, a gente vê um grande exemplo de como será a igreja madura, né, uma igreja que juntamente com o Espírito clama, vem para o nosso Senhor. Então, no ápice da maturidade da igreja, a gente vê que ela é em unidade perfeita com o Espírito, ela deseja o retorno de Jesus e ela ora para que isso aconteça. Bom, então é isso, nós finalizamos aqui o nosso estudo no livro de Apocalipse e em breve nós voltamos com um pouquinho mais em novos livros do Antigo Testamento. Até o próximo episódio e Maranata!